Pão para malucos. Com Manuel Cardoso.
Ora viva, Nuno, o mote do pão para malucos para estes derradeiros dias desta epopeia que tem sido 2020 tem sido abordar o feeling dos penosos meses que atravessámos nesta última translação da Terra, não é? Esta sexta-feira trazemos Abril à consideração, apesar de ser o mês associado à primavera, certamente que foi o mês deste ano em que menos fizemos fotossíntese, na medida em que foi o primeiro que passámos de quase totalmente em casa. Foi um mês em que largámos um pouco aquela ideia que tínhamos em março de que estávamos todos juntos nisto e em que concordávamos em todas as coisas, começaram aqui em abril a surgir as primeiras cisões, não é? De um lado, as pessoas que garantiam que o coronavírus era transmitido através das antenas 5G, do outro lado, as pessoas que desinfetavam as hortaliças que os supermercados lhes entregavam em casa. No fundo, dois extremos que se tocam. Foi um mês em que se ia muito ao supermercado, lá está, metade do meu abril foi passado no parque do estacionamento do Continente de Telheiras a fazer fila com um carrinho de compras vazio à espera da minha vez de entrar na superfície comercial para comprar ingredientes para os 14 bolos de laranja que fazia por semana. Foi um mês onde puseram drones a voar para dizer às pessoas para ficarem em casa. Foi um mês onde não houve Páscoa e o Papa fez a benção Urbi et Orbi com imenso eco, já que discursou para zero pessoas. Foi um mês em que a imprensa internacional elogiou Portugal pelo número reduzido de casos e em que até a revista alemã Der Spiegel falou do milagre português. Pronto, na altura fazia sentido, tendo em conta o número de casos que estamos a ter neste final de ano. Em princípio, o que aconteceu em abril não foi um milagre português, mas sim uma procrastinação portuguesa, não é? Deixámos tudo para o final do ano. Foi também o mês em que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson deixou o nosso país comovido, de orgulho, não é? Quando agradeceu ao enfermeiro Luís, que, segundo Boris, esteve 48 horas ao seu lado. Agora, 48 horas é mais ou menos o tempo que o Reino Unido tem para fechar o acordo do Brexit, agora neste mês de dezembro, portanto também dava jeito ao Boris voltar a chamar o enfermeiro Luís, mas desta vez não para lhe dar analgésicos, mas sim speeds. Foi também o mês em que António Costa falou pela primeira vez em bazuca europeia. Na altura ficámos todos contentes com a quantidade de dinheiro que aí vinha. Depois houve aquele problemazito da TAP, não é? Onde vamos gastar alguns milhares de milhões dessa bazuca. Portanto, agora se calhar que percebemos que em termos de artilharia tinha dado jeito se calhar uma antiaérea. Foi também em abril que se gerou uma enorme indignação por causa de uma reportagem da TVI sobre o norte do país, na qual se dizia que o Norte tinha mais infectados por terem menos educação. A TVI percebeu logo que tinha feito asneira ao ponto de, no verão, quando era Lisboa a zona com mais casos de Covid, a contratar a Cristina para desviar atenções. Por falar em Cristina, abril foi marcado por um fenómeno de audiências televisivas incrível. E não estou a falar do Big Brother, esse teve uma performance até aquém, mas sim da telescola, não é? Telescola, incrível fenómeno. Muita gente disse, na altura, que aproveitou esse fenómeno para recordar as matérias que tinha aprendido na infância e que, entretanto, tinha esquecido. Mas, entretanto, já passaram também 6 meses da telescola, portanto, em princípio, estas pessoas precisam de uma nova telescola para recordar o que tinham recordado na telescola depois de se terem esquecido o que tinham aprendido na escola. Houve uma altura em que, quer dizer, isto, as pessoas achavam que isto da pandemia, do Covid, ia durar 2 ou 3 semanas. Abril foi precisamente o mês em que percebemos que a vida ia ser assim o resto do ano. Foi também nessa altura em que começámos a mostrar os primeiros sinais de desgaste, não é? E a apontar o dedo uns aos outros. Eu acho que uma das palavras do ano, claro que pandemia e tal é válido, mas uma delas também devia ser incoerência. Apontar incoerências foi a atividade preferida dos portugueses. Ah, isto não se pode fazer, porque é que isto se pode? Ou seja, não houve um único português que a partir de abril de 2020 não tenha exposto incongruências. Foi uma atividade favorita. Começou com o 25 de abril versus a Páscoa, depois foi o 1 de maio versus a abertura dos restaurantes, depois foi a abertura dos restaurantes versus a abertura dos bares e, no fundo, chegamos agora ao fim do ano com a definitiva dicotomia do Natal versus passagem de ano. Em suma, abril foi o mês em que entendemos que os slogans como "vai ficar tudo bem" eram exatamente slogans, não é? No fundo, sempre soubemos que estamos todos no mesmo barco era tão ou menos verdadeiro do que prolonga a vida da sua máquina com Calgon. No fundo, um slogan publicitário. Em abril, o desemprego subiu 22%, foi aquilo que marcou o mês, e basicamente foi o mês em que percebemos que o confinamento dividiu-se entre aqueles que ficaram sem emprego e aqueles que só ficaram sem empregada.